Warpcast, o seu podcast retro gamer.
Beleza, sou JP Moraes, tá começando mais um episódio do Warpcast. Hoje eu tô aqui com o Mano Beto.
Muito bom dia, boa tarde, boa noite.
Oda Lemos.
E aí, pessoal?
Sidney Rodrigues.
E aí, pessoas?
E mais uma vez com a visita aqui do grande Cássio Parallax da Dual Vikings. Fala, Cássio.
Fala aí, galera, beleza?
E hoje a gente tá aqui às vésperas, né, do The Game Awards 2019. E por que não fazer o Warpcast Game Awards? Só que em vez da gente fazer desse ano, a gente vai fazer de 1989. 30 anos atrás... E a gente vai decidir esses jogos aí depois dos nossos recados. Todo o conteúdo da Warp Zone está lá em warpzone.me. Twitter, Instagram e Facebook são /warpzone.me.
E outra coisa é vocês avaliarem a gente lá no iTunes, é muito importante.
E agora existe um grupo lá no Telegram que você acessa através de t.me/warpzone.me. Então vamos lá, gente. Vamos decidir aqui nossos jogos do ano de 1989. A gente separou aqui algumas categorias. Cada um vai trazer suas indicações para essas categorias e a gente vai votar para decidir qual é o melhor de todos. Eu não vou explicar muito a regra não, porque ninguém vai entender, vai ficar mais confuso ainda, vocês vão entendendo ao longo desse episódio, beleza?
Vocês vão ter que acreditar na nossa palavra, que a gente não roubou aqui.
Acredita, acredita. Bom, mas o que vocês precisam saber é que a gente não combinou quais indicados a gente ia trazer, e a gente vai trazer na hora, vai defender por que eles merecem ganhar, e depois a gente faz uma rodadinha de votação.
Não era pra combinar, não?
Não era, cara. Se vocês combinaram, vocês me zoaram aí pelas costas.
Atenção ao jogo da Nintendo.
Eu só queria, cara, antes da gente começar, mandar um abraço lá pro Fabrício do 16 Bits da Depressão, porque ele fez uma matéria imaginando como seria o jogo do ano de 89. Eu falei, putz, cara, o cara teve a mesma ideia que eu, mas tá tranquilo, gente. Isso aí acontece nas melhores famílias.
É, essas cabeceadas doentinhas, pensa igual, né?
Mas um abraço aí pro Fabrício.
Um abração pro Fabrício aí.
Bom, gente, então vamos começar aqui com a primeira categoria, que vai ser de melhor jogo de plataforma do ano de 1989. Eu já vou soltar essa peteca, essa batata quente na mão do Oda. Vai,
eita,
lá, Oda.
Na minha?
Na tua,
nossa,
cara.
Eu acho que, meu, a minha escolha é a mais inusitada, cara.
Opa, assim que eu gosto, cara.
É um jogo de PC Engine.
Olha.
Foi desenvolvido pela NEC. E é o Bonk's Adventure, cara. O melhor jogo de plataforma de 1989.
É de um carequinha?
Carequinha cabeçudo.
Caraca, é, Bonk's Adventure.
Que ele, pra você matar os inimigos, você tem que pular e dar a cabeçada pra baixo. Cara, esse jogo, por que que eu escolhi ele? Porque é um jogo que traduz pra mim o que é um bom jogo de plataforma.
Olha
bom
só.
Bom desafio, ótima música. Ou um jogo extremamente original e caricato. Meu, pra você matar os caras, você tem que dar cabeçada nos inimigos, tanto pulando. Ele mergulha de cabeça, entendeu? Ou você dá uma cabeçada direto. Ele fica possesso, tem alguns power-ups que são bem interessantes. E ele não é um jogo curto, cara. Além de tudo, eu gosto muito da arte dele. É uma arte bem simples, que tem tudo a ver com a proposta do jogo.
Muito
então,
bom.
Então, pra mim, essa é a minha escolha. Bonk's do PC Engine.
Muito bom, tá anotado aqui. Agora eu vou passar pro Sidão. O que você traz aí, Sidão?
Bom, cara, eu vou ser mais mainstream, né? Não consigo ser tão hipster quanto o Oda. Cara, eu vou votar em DuckTales.
Muito bom. Olha só. Ah, eu já vi tudo.
DuckTales do Nintendinho, né?
DuckTales do Nintendinho, cara. É grande sucesso da Capcom. Aquela parceria lá com a Disney, né, que trouxe bastante coisa pra gente, né, eu acho que é um jogo completo, cara, ele tem um tempo de aventura bom, tem uma resposta de controles muito boa, ele é um jogo divertido, é um jogo, tem uma dificuldade, acho que na medida, sabe, acho que é um jogo que ele é bom até hoje, né, a gente falou, inclusive, isso lá no episódio que a gente fez sobre DuckTales, a gente falou, cara, que ele é um jogo que totalmente jogável hoje em dia ainda, então, assim, acho que muito pela durabilidade dele. Com dor no coração, eu queria votar no Super Mario Land, mas eu vou indicar o DuckTales.
Muito bom, cara. E eu já vou me adiantar aqui que essa seria minha indicação também. E eu complemento aqui o que o Sidão falou. Eu acho que ele é um ótimo exemplo de um jogo de plataforma. Ele usa as mecânicas de pulo, de pular na cabeça do inimigo de uma forma inacreditável. Inclusive, você mata o inimigo pra alcançar lugares mais altos. Tem uma variedade ótima de cenários. Pra mim, esse é o melhor jogo de plataforma do ano.
Porque você não jogou o Bonk's, né? Por isso.
Agora eu vou passar pro Cássio. Vai lá, Cássio.
Cara, o meu também é DuckTales.
Ih,
caramba.
E aí?
Depois falou que não ia combinar. Era pra combinar, pô,
cara,
tinha
não tem
que avisar,
como,
pô.
Não tem como.
O meu, então, já pra adiantar, o meu também era.
Ih,
então,
rapaz.
Pode finalizar.
Pode
finalizar.
Ah, caramba.
O Oda quis inventar aí, cara. O Oda tá inventando.
Não, o que quis inventar? O quê, pô?
Quer
é sério?
Diferentão,
não, joguem.
Então vamos lá, gente. É, não sei nem nem se vale a pena colocar a votação, porque a gente trouxe, né, dois jogos aí, né, cara? E temos 4 votos pra 1. Alguém quer virar a casaca aí e votar no Bonks?
Caraca, igual o programa Tentação do Silvio Santos, quer mudar
de... E o prêmio de melhor jogo de plataforma vai para... DuckTales!
Quatro votos a 1. Melhor jogo de plataforma, então, DuckTales do Nintendinho. Próxima categoria, melhor narrativa. Lembrando que eu meio que dei uma adaptada aí no que dava pra gente fazer do The Game Awards 2019 em categorias, né? O que não deu a gente descartou, adaptou, mas estão aí as categorias. Melhor narrativa, e eu já começo, o meu indicado pra melhor narrativa é Prince of Persia, tá? Do Apple II,
fiquei na dúvida,
por sinal, a gente fez, né, o Warpcast, o último Warpcast, né, o episódio 61, foi sobre esse jogo, e ele soube como contar a história, né, que ele quer passar pra gente de uma forma magnífica, seja pelas cutscenes, seja pela ambientação e até com o uso da música, da expressão corporal do personagem, da rotoscopia. Então, esse pra mim é o jogo que tem a melhor narrativa desse ano.
Rotoscopia não tem nada a ver com a narrativa, tu tá querendo roubar aqui.
Não, cara, porque tá roubando. A própria expressão corporal dele, eu acho que faz parte da narrativa.
Narrativa,
entendeu?
Pra mim é história, pô. Não, narrativa
também,
é
mas ele usa contada. Pra contar, tá ligado? Ele usa
não,
isso.
Não, eu sei,
entendeu?
Não.
Cara, olha só, e a gente, inclusive, a gente falou sobre o detalhe de como a princesa, quando vira e olha e dá aquele abraço. Cara, isso tudo é feito a partir da rotoscopia,
não,
da expressão corporal e colabora com a narrativa, entendeu?
Eu vou ter que concordar com o JP e defendê-lo, porque é sim, é porque é,
Mas vocês esticaram o conceito demais.
Então vai lá, Sidão, então... bate teu martelo aí, qual a tua indicação?
Cara, o meu é Mother, mais conhecido no ocidente como Earthbound.
Muito
Earthbound,
bom,
entendi. Bela escolha,
bom, cara, ele é um jogo muito focado em narrativa, né? Ele tem uma narrativa muito, vamos dizer assim, ele é um jogo muito japonês, vamos dizer assim. Mas eu acho que é um jogo que, cara, 30 anos atrás, estava muito focado em narrativa, né? A gente tá numa época aí de... A gente tava numa época ainda de jogos muito curtos, ou até mesmo RPGs muito simples, né? E o Earthbound, ele tentava expandir um pouco, criar um universo, ter um universo, né? Ele, infelizmente, é um jogo que não ficou tão conhecido no Ocidente, mas ele é muito referenciado no Japão. O modo de narrativa dele influenciou muitos outros jogos que vieram do Oriente, depois, JRPGs principalmente, né? Se a gente tem hoje Persona, é por causa do Mother também. Então, pra mim, é Mother.
Muito bom.
Boa.
Deixa eu passar aqui agora pro Oda. Vai lá, Oda.
Opa, vamos lá. Mais um joguinho aqui que ninguém esperava, mas é muito bom. Indiana Jones The Last Crusade.
Boa!
The Graphic Adventure.
PC, né?
PC. Cara, esse jogo é sensacional. Foi... Pra mim, um dos primeiros jogos que eu curti a história jogando, entendeu? Eu sentei, fiquei vendo e tal. E você tem as escolhas pra fazer. É contada de uma forma muito, muito legal. A própria narrativa você constrói durante o jogo também, né? Com as suas escolhas. Perguntando as coisas. Dando resposta pra galera. Fora que o gráfico é maravilhoso também. É um estilo que eu adoro. Que é aquele pixel art bem de PC mesmo, tá ligado?
Da
pra
hora,
mim,
cara.
Melhor narrativa, Indiana Jones. The Last
Ele é da LucasArts.
LucasArts. É magnífico. Esse jogo é magnífico.
Agora vou passar pro Cássio.
Então, o meu jogo, achei que alguém ia falar nele. Que é o... Não sei se fala assim, Astyanax.
Astyanax.
Saúde.
Cara, é um jogo, porra, bem maneirinho. Ele é de plataforma. Ele tem aquela pegada de contar história igual o Ninja Gaiden, que tem lá as artezinhas, tem um textinho embaixo. E durante o gameplay vai aparecendo novas historinhas e tal. E assim, a jogabilidade dele não é tão legal, não. Ele lembra aquele... Qual é aquele Castlevania que o personagem parece que tem um saco de areia no pé?
É o Super Castlevania 4, né?
Super, é o 4, isso. Mas a história dele é bem maneirinha. Conta de um rapaz que tá na escola. E todo dia ele escuta uma voz, alguém chamando ele e tal. Aí um certo dia, ele andando pelo corredor na escola, ele é teletransportado pra outro universo, né? Aí aparece uma fada e fala que ele foi escolhido pela rainha dela pra salvar ela, né? Que ela foi raptada por um mago lá e tal. E a história vai desenvolvendo durante o jogo. Tipo, você vai passando de algumas fases, aí vem uma narrativa até concluir. Pô, é bem maneirinho, cara. Ele é de NES.
Mas essa versão de 8.9 é a do fliperama, né? Pelo que eu tô vendo aqui, é o lançamento dele pra Fliperama, foi 89,
Ah, tá, que é a versão que eu vi é de NES.
Entendi.
É, pô, é bem bonitinho, só que a jogabilidade é um pouquinho travada, mas pela história ali compensa.
Só o comecinho ali já me prendeu, cara, bem legal, hein?
Vai lá, mano Beto.
Bom, escolhi um jogo da SEGA.
Aí sim, aí sim.
SEGA.
Pô,
escolhi o Phantasy Star 2, que eu acho que ele tem uma narrativa muito peculiar pra época. Vamos falar que a gente
é verdade.
Falando de 1989, o jogo começa com uma série de acontecimentos, né? Os arcos dele, né? O primeiro ato, o segundo e o terceiro, com uma série de tragédias, uma mais impactante do que a outra. Aí vem o final, que é mais impactante ainda. E eu vou falar porque já se passaram mais de 30 anos, gente. Você não jogou ainda.
Spoiler!
Não, spoiler, mas, gente, há anos, né? Você tem um plot twist assim incrível, porque quem é um grande vilão desse jogo são nós. Você mata o chefe, e aí você acha que tá tudo legal, mas de repente aparece um monte de gente que são da Terra, né? E esse pessoal fala que, ó, a gente foi muito idiota no nosso planeta, a gente achou que era Deus, destruímos tudo e agora a gente vai destruir aqui também. E todo mundo morre. Então, assim, você tem um puta chefe, mas, na verdade, quem tava por trás disso era a raça humana. E, assim, é tão distópico, né, comparado com os dias de hoje. É tão profético, né, o enredo. Né? Quem joga hoje talvez nem se impressione, tanto, mas pra 1989, uma narrativa dessa foi bem impactante. Eu joguei em 96, a Tectoy trouxe o jogo traduzido, né, assim como foi o primeiro Phantasy Star pro Master System, e eu fiquei bem chocado.
Então vamos lá, gente, agora pra rodada de votação. Meu voto vai ser em Modern, pra vocês não dizerem que eu sou o ceguista safado. Então vai lá, Mano Beto.
Ah, vou votar então no Indiana Jones.
Boa, melhor escolha até agora.
É, Oda.
Emendando aqui, eu vou votar em Prince of Persia, claro.
Cara, eu vou votar no Phantasy Star. Eu gosto do primeiro bastante da história, mas a história do segundo é boa também.
Beleza, temos um voto pra cá, do Cássio vai desempatar, porque aí não pode votar no dele. Tá com... Tu ficou com essa aí, cara.
Eu vou votar no Indiana Jones.
E o prêmio de melhor narrativa vai para Indiana Jones and the Last Crusade.
Caraca, quem diria, hein? Melhor narrativa, decidimos Indiana Jones e a Última Cruzada para PC. Agora vamos lá para a próxima categoria, melhor trilha sonora. Vou começar pelo Cássio agora, cara.
O jogo que eu escolhi é o Castlevania 3.
Boa, Nintendinho.
Boa, hein?
Cara, se comentaram essa trilha, né? Pô, boa demais, totalmente a ver com o jogo, a pegada ali, sinfônica, pô, muito boa. Então...
Sinfônica da noite, quase. Quase sinfônica da noite. Mas vamos lá, Oda, manda a tua.
Bom, melhor trilha sonora, com certeza, DuckTales do NES.
Só candidato, só a Nata. Eu vou trazer a Nata também daqui a pouco. Vamos lá, Sidão.
Cara, vou votar numa trilha sonora polêmica, mas muito boa. Tetris.
Eu
gosto muito. Elas são viciantes, cara. Viciante de uma forma... Tanto quanto a mecânica do jogo, a música é tão viciante. Todo mundo sai assobiando por aí depois que termina de jogar.
É verdade. Tetris do Game Boy, né? 8-9.
Isso aí.
Beleza.
Ela tem no Just Dance, cara.
Porra, fantástico. Mano Beto, manda tu aí, cara.
Pode ser arcade, console, desde que seja 89, certo?
Sim.
Final Fight. A sujeira, o ar industrial, aquela imundice meio The Warriors Fit, Ruas de Fogo. I Can't Dream About. Poderia ser uma trilha sonora disso, mas não é, enfim. Mas é Final Fight. Eu acho que Final Fight mostra muito do que a CPS1, que não era nem a 2 ainda, né? Mas mostra muito que uma direção de arte muito bem feita, muito bem conduzida, com muito carinho, amor e afeto, pode nos proporcionar.
Muito bom. Então vamos lá. É, já que faltou o meu, né? Agora eu vou falar o definitivo, aí vocês todos podem votar no meu, que vocês não podem votar no de vocês mesmo. Então vamos lá. A minha indicação é The Revenge of Shinobi do Mega Drive, trilha sonora do Yuzo Koshiro. Pode votar aqui. Vem no pai.
Já tem meu voto.
Era o que eu tava em dúvida.
Eu vou tirar do Cássio essa decisão agora, eu vou começar por ele. Cássio, teu voto.
É, cara, eu vou no Shinobi.
Beleza. Mano Beto.
Shinobi.
Oda.
Shinobinho da massa.
Nossa, eu pensava que você ia pro Final Fight, cara.
Sidão.
Cara, eu vou votar
do no Shinobi,
vou te dar essa
moral. Caraca, olha aí, cara.
E o prêmio de melhor trilha sonora vai para The Revenge of Shinobi.
Aí, esse é indiscutível então, hein, gente? The Revenge of Shinobi, do Mega Drive, trilha sonora fantástico, cara. Próxima categoria, jogo mais impactante. Eu vou começar aqui, porque eu já tinha indicado ele em outra
porque
categoria.
Você é o dono da bola.
É, claro, né? Mas eu vou trazer aqui Prince of Persia novamente. Por todos os elementos que eu já falei durante a narrativa, ele é um jogo extremamente impactante. E como a gente falou no episódio anterior, ele é um jogo fantástico, atemporal e uma obra de arte, uma obra-prima dos videogames, cara.
Sabe o que me deixa feliz, Jota? Que eu vou poder votar no jogo que eu escolhi.
Porque,
meu
cara?
Jogo também é o Prince of Persia.
Ah, olha aí.
Por todos os motivos que você já salientou. E pra quem quiser saber mais o porquê ele é tão icônico assim, é só dar uma ouvida no nosso episódio anterior aqui que vocês vão entender a pegada do jogo.
Então, Oda também, Prince of Persia. Sidão.
Jogo mais impactante, cara, pra mim, eu vou votar de novo no Tetris.
Boa.
Boa. Ele, cara, a gente já falou aqui no episódio de Tetris, eu acho que ele pode ser considerado o melhor jogo de todos os tempos, né? Ele é um jogo sem defeitos, vamos falar a real.
É verdade.
E ele revolucionou a indústria, né, cara? Quando ele apareceu, ele foi, cara, um vendedor de Game Boys absurdo, né? O portátil mais vendido, o jogo mais vendido do portátil mais vendido de todos os tempos. Então, assim, ele revolucionou o mercado de portáteis, ele deu atenção pro mercado de portáteis, né? Ajudou, né, o mercado de os portáteis serem mais do que aqueles Tiger que a gente jogava de 5 minutos até ficar de saco cheio. Fez a galera querer ter um portátil, né?
Muito bom. Vamos lá agora, Mano Beto, manda aí a tua.
Então, né, no ano que teve Castlevania 3, como o Cássio já citou, como na outra categoria, a gente também teve Golden Axe, que eu acho fantástico, mas eu tenho que concordar com o JP, Prince of Persia é algo que tá muito, mas muito, mas muito à frente do seu tempo. Mesmo jogando hoje, é difícil acreditar que isso nasceu em pleno 1989. Então, meu voto vai pra ele.
Muito bom.
Boa.
Doutor Cássio, tá contigo aí, o último indicado.
É, cara, é quase que unânime. Eu também vou com Prince of Persia, pelo que vocês falaram. E aquela parada também da urgência, né? De você ter um tempo pra zerar, né?
Exato, cara. O fato dele não ter vida, né? Então, você pode morrer quantas vezes você quiser, mas tem uma hora pra você terminar ele, né? Então, é muito legal.
E o prêmio de jogo mais impactante vai para Prince of Persia.
Próxima categoria, melhor jogo portátil.
É o Tetris, claro, né?
Boa.
Por todos os motivos que o Sidão citou aí, cara.
Exatamente, cara.
É um jogo perfeito, trilha sonora entra na cabeça, não sai nunca mais. Faz mais de 30 anos que eu não paro de ouvir essa música. O jogo viciante e é um jogo extremamente renovável e adaptável à jogabilidade dos tempos de hoje. Então vai passar 50 anos e o Tetris vai continuar sendo um baita de um jogo. Então, melhor jogo portátil, Tetris, claro.
Já resumo aqui, cara, que a minha escolha também era o Tetris. Então, tamo junto nessa daí.
A minha também. A minha também.
Também é? Então, mais uma pro Tetris. Quem não falou ainda, Cássio, né?
A minha escolha, cara, diferente de vocês, vai ser Super Mario Land.
Super Mario Land.
Que é a minha também, cara, já complementando.
Honestíssimo. Boa.
Eu joguei esses dias, cara. Tipo, o jogo tá perfeito ainda, então...
Então, temos 3 Tetris trazidos aqui pra mesa e 2 Super Mario Land. Então...
Cara, o Super Mario Land ganhou, né?
Claro que não,
o quê?
Pô.
Sim, porque na votação vocês não podem votar no de vocês.
Ah, mas aí não... Não faz sentido.
Eu vou votar no Mano Beto, então.
Não, olha só. Por isso que eu falei que tinha que votar em 2, caçamba. Vocês não me escutaram, aí
vai
deu ruim,
mesmo,
pô.
Cara.
Claro que não, porque o Tetris
mesmo.
Ia ganhar, né, cara?
Ia ganhar.
Por isso que eu tô falando. Seja maluco do cacete, eu tinha pensado nisso, cara.
Mas ganhou.
Ganhou.
Dá na mesma, na real.
Deixa eu chamar o VAR
mas
aqui.
Mas o Mano Beto foi Tetris também, não foi, não?
Foi Tetris.
Não, cara. Eu vou estar no Mano Beto, eu vou estar em qual, Ed?
No dele também.
No dele também. O dele é o mesmo que o seu, cara.
É, mas eu tenho culpa de ter bom gosto. Tenho culpa de ter um bom gosto
pois
igual
é.
O dele.
Faz sentido.
Lógico que faz.
E o prêmio de melhor jogo portátil vai para Tetris.
Na regra aqui, Tetris vencedor. Vocês que lutem. Próxima categoria aqui, melhor jogo de RPG. Sidão, vou começar contigo agora.
Cara, eu vou votar em um jogo também pouco conhecido no Ocidente. Mas olha só, ele fez muito sucesso no PS Vita.
Vixe.
Cara, é o jogo da série YS, né? Ys. É o YS3, que é Wonders from Ys. O Ys, cara, ele é um action RPG que saiu aí pro Nintendinho na época, né? Mas ele é um action RPG bem mais obscuro, sabe? Ele é um jogo pesado, de certa forma até triste, um pouco escuro.
Triste!
Ele é bem obscuro. Não é triste, né, cara? Ele é um jogo de RPG, mas ele tem uma pegada de Castlevania, sabe? Ele é bem, bem escurão, sabe? Tem uma trilha sonora pesada, é muito bem
melancólico.
Feita, e melancólico, cara. Ele é um jogo realmente pesado. É um jogo que torna o grinding até divertido, de certa forma. Ele tem muito grinding, isso é um problema dos jogos de RPG no começo, né? Mas é até divertido, porque as batalhas são bem divertidas. Então, é um jogo que eu recomendo. Ele é bem colorido, muito bem feito. Então, eu recomendo esse jogar até hoje.
Excelente, vamos lá. Oda.
Bom, eu vou votar aqui. Bom, RPG não é muito minha praia, né? Vocês estão ligados.
Na verdade, tu odeia RPG e Final Fantasy.
Não, não é assim.
Você já falou isso aqui várias vezes. Pode falar.
Eu disse que Final Fantasy não é jogo. Não falei que eu odeio RPG. Bom, na minha votação... Nossa, vários haters agora, né? Bom, eu voto no Phantasy Star 2, cara. Boa narrativa, gráficos excelentes, assim, um dos poucos jogos que eu joguei com prazer de RPG, que eu peguei e falei, pô, isso aqui tem que jogar, tal. Tinha jogado muito pouco o primeiro, e o segundo eu consegui jogar um pouco mais. Eu nunca terminei, mas também não preciso mais, né? Porque o Mano Beto já falou.
Já falou.
Porque é difícil, meu amigo. Que
já
jogo.
Tá zerado nossas cabeças.
Eu sei o jogo que o JP vai trazer, eu vou votar nele. Mas eu não trouxe ele aqui.
Olha
eu
só,
acho que vamos, olha. Se lascou nessa, cara.
Se você não trouxesse, tá errado.
O meu é Phantasy Star 2 também.
Ah, não, cara, que isso.
Sim, cara, claro.
O meu também.
Opa, então já cara, temos um tá vencedor. Zoando, acabou.
Não, calma aí, cara.
Falta o Cássio, fala, Cássio.
O meu também é Phantasy
Star 2. Ai, acabou, pronto. Ai.
E o prêmio de melhor jogo de RPG vai para Phantasy Star 2.
Agora eu fiquei curioso pelo jogo que você tá falando.
Qual era o jogo, cara?
Pô, eu achei que ele ia trazer o Dragon's Trap, cara.
Ah, mas é porque RPG? Ele tem elementos de RPG, mas o core dele é a ação, né? Entendeu?
Fiquei triste.
Vamos lá, gente. Melhor jogo de esporte / corrida. Vou inaugurar essa daqui, gente. Eu trouxe Super Monaco GP do Fliperama, um jogão que trouxe uma experiência muito legal de Fórmula 1 para os arcades.
Também.
E eu acho que vale esse título aí, gente.
Eu vou fazer um voto de protesto.
Vai lá.
Porque tá todo mundo com Super Monaco GP2 na cabeça porque ninguém jogou um, cara.
Não, cara. Pô, eu até rejoguei aqui para poder dar o veredito, cara. É maneiro. É claro que o 2 ele é mais acertado, entendeu? Mas o 1 é muito legal
não,
também.
Não, o 2 é um jogo de corrida de verdade, é diferente.
mas vai lá, Sidão, traz o teu aí, tu que tá protestando aí demais. Tá com muito
cara,
protesto.
Eu vou votar no Tecmo Bowl.
Tecmo Bowl.
É o de vôlei?
Futebol, não, é o futebol não, americano, não, né, cara?
Futebol americano.
Futebol falso.
É. Futebol com a mão, né? Nunca vi. É o jogo da saudosa Tecmo, né? Grandes jogos nos fliperamas aí, mas esse jogo saiu também pro Nintendinho na época. Ele é um jogo de futebol americano muito bem feito. Ele tem umas mecânicas de jogadas, pode montar as jogadas, escolher a posição dos jogadores. Pro processamento do que o Nintendinho podia fazer na época, eu acho ele um jogo muito impressionante, cara.
É o pai do Madden?
Eu não sei se é o pai do Madden, cara.
Agora faz a piada aí, Sidão.
O quê?
É sério, cara? Esse é o jogo mesmo que tu trouxe?
Oxe, que preconceito.
Cara, tá julgando, JP?
Porra, com certeza.
Olha aqui, vai ganhar meu voto, hein?
Caraca, Deus me livre. Vamos lá, então vai, Oda. Fala o teu aí.
Vamos lá. É, esporte, pra mim, track and field, cara, do arcade. Não tem melhor. É o Decathlon do arcade, cara. Você arremessa a vara, pulo em distância, 100 metros rasos. É bem divertido de jogar,
tipo
cara.
Olimpíadas, né?
Exatamente.
Porra,
é tipo
legal,
um Decathlon
cara.
Mesmo. Tem os esportes do Decathlon. E, assim, eu não tive o prazer de jogar no arcade com o trackball, né? Que é aquele que você tem que rodar sim, sim. E tal, tudo mais. Botão. Porém, eu simulei muito bem aqui em casa com o mousezinho.
Uhum.
Eu tinha alguns emuladores aqui, eu desmontei o mouse, virei de ponta cabeça e fiz o meu próprio trackball, né? E é um jogo divertidíssimo de jogar, cara. É, tem versões para os consoles que você vai apertando o botão e ainda assim é bem divertido. Então, o meu jogo de esporte, track and field de arcade.
Faltou quem? Mano Beto.
Ah, eu que vou fechar isso?
Sim.
Ah, meu pai. Cara, eu fico dos indicados, eu vou ficar com Super Monaco GP.
Super Monaco GP, então. Tem 3 aqui pro Super Monaco GP. que indicaram, então acabou, né? Ganhou, né?
Então não sei.
Levou, cara, levou.
Vocês vão votar no que vocês escolheram?
É, porque aí ficou mais, tá ligado?
Não, digo assim, no mesmo título.
Então, mas aí não pode, porque... olha só a desvantagem. 3 pessoas trouxeram o Mônaco GP. Então ele já tá fadado a perder, porque as pessoas não podem votar nele, tá ligado?
Então, esse critério que o JP tá falando, ele só tem que ser... eu acho que ele só deveria ser usado quando não tiver uma...
Um vencedor claro, é, eu acho.
Um vencedor claro, beleza. Tipo, cada um escolheu um diferente, aí sim, não pode
votar nesse. Show. Então é isso. É que a regra evolui a cada momento, cara. O esporte em constante evolução.
Orgânico. É uma novidade. É uma premiação orgânica aqui.
A gente tá se preparando pro de 1990,
isso,
né?
Isso, isso é verdade.
É isso.
Então tá bom. Vai ser tradição isso aqui todo ano.
E o prêmio de melhor jogo de esporte corrida vai para Super Mônaco GP.
Vamos agora para a categoria Melhor Direção de Arte. Eu vou deixar para inaugurar aqui Mano Beto.
Isso é Pérsia, né? Óbvio.
Olha, caraca. Boa.
Já começa pela capa do jogo.
Nossa, é verdade, verdade.
Sinto o cheiro de jogo do ano. Cara, vou ficar com Dragon's Lair do arcade, mano.
Boa!
Esse jogo é lindo, cara, é um jogo bom de assistir, vocês sabem, né?
Sim, sim.
Aquele que seu amiguinho joga e você fica só do lado olhando ali. Eu acho sensacional. Tanto a introdução, as animações do contexto do próprio jogo. Pra mim, melhor arte, cara.
Muito bom, cara. Gostei. Não tinha lembrado desse jogo. Cássio.
Eu também tô com Dragon's Lair, cara.
Dragon's Lair.
Pô, bem fluido. Pô, não tem como. É caprichado.
Sidão.
Cara, eu vou de Dragon's Lair também.
Dragon's Lair. Então venceu. A minha indicação seria Castlevania 3 pra direção de arte. Pô, jogão também. Soube usar bem os recursos do Nintendinho pra ambientação, né? Diversas localidades diferentes, né, cara? Imersivo. Ele é bem imersivo, bem legal mesmo,
cara,
mas...
Só um pitaco, cara. Eu não voto nessa questão no Prince of Persia. Porque, assim, eu gosto muito da arte do Prince of Persia, mas eu acho que ela não é uma arte pensada. Eu acho que era a solução que ele teve pra época pra fazer o que ele queria.
Polêmico.
Eu acho que ele é uma solução mais técnica do que de arte, entendeu? Ficou um resultado bom, bonito, mas eu acho que não é uma... Ele não foi pensado pra ser assim. Foi a solução que ele encontrou pra fazer o que ele queria.
Tá bom. Todo mundo tem o direito de estar errado. Sidão, você tem um lugar de fala aqui.
Eu estou certo.
Ai, eu amo o deboche.
E o prêmio de melhor direção de arte vai para... Dragon's Lair.
Então vamos lá, gente. Próxima categoria aqui. Você vai dar treta, hein? Melhor jogo de luta / beat'em up.
Olha só.
Deixa eu começar.
Você quer começar? Então vai lá, Sidão.
Esse vai ser difícil.
Eu já vou adiantar aqui que o meu voto vai ser igual ao do Sidão. Mas vai lá, cara. Manda aí.
Ah, deixa assim.
Cara, vamos lá. Cara, o melhor beat'em up de todos os tempos, inclusive até hoje, é River City Ransom.
Tamo junto.
Não tem pra ninguém, cara. É uma mistura de porrada com RPG.
Tomar um cafezinho, ler livro.
Tomar um cafezinho. Você administra o personagem, você dá pancada nos caras, você resgata sua namorada. Não tem o que falar, cara.
É você inspira aí o Yu Hakusho.
Cara, eu por aí vai. Esse jogo, eu lembro automaticamente.
Se dá o embaixador do River City Ransom, cara.
Sabia que seria esse jogo.
Ah, então vai, Mano Beto, qual é o teu, então?
Seria um, mas aí eu vou falar mais com o coração. Vai ser um voto mesmo totalmente de memória afetiva.
Caramba.
Tecnicamente, seria Final Fight.
Porém,
mas, por melhor... Porém,
o voto já tá pistola.
Porque foi esse jogo que me introduziu ao mundo dos videogames por influência da minha mãe. Minha mãe que mandou ir no arcade jogar, literalmente. Ela vai lá, menino, te dou uns troco. Trocar, tu vai lá. É aqui na padaria mesmo, não tem problema não. Aí danou-se, né?
Solta a voz, Donatello, solta a voz.
Tartarugas Ninja, cara. Sabia, arcade cara. Game. Foi onde tudo começou, cara. Então é um voto do coração mesmo. Tecnicamente,
muito bom, cara. Final Fight. Excelente beat'em up da Konami, né, cara? Fantástico.
Excelente, cara. Aliás, digo aqui, 3 jogaços até agora, né?
Uh-huh. Sim, porque River...
2, né? Porque o meu e o do Sidão foi o River City.
E o Final Fight, o meu agora.
Ah, aí sim.
Sabia.
Final Fight, cara. Tecnicamente excelente e também, cara, marcou a minha infância, cara. Eu acho que foi o primeiro troco de...
Mas, nessa a gente não tá junto porque fala um pouquinho mais minha memória afetiva. Mas se não fosse isso, seria Final Fight.
Então, uhum. É que o meu une, tecnicamente, e também a memória afetiva.
Aí deu
foi
combo,
o primeiro...
né? Dois hit combo.
É, foi o primeiro jogo que eu deixei o troco do frango pra comprar, pra jogar pra umas fichas, entendeu?
Vixe Maria.
Cara, lembro como se fosse ontem, cara, descendo aqui embaixo, lá na máquina do cara. O cara vendia frango também.
Mas olha
também,
só, se vocês forem, se forem levar pra esse lado, cara, eu fui atropelado por causa de River City, então não
é. É justo, é justo.
Vou ter que contar a história do atropelamento de novo.
Eu não já escutou essa história, cara.
A gente vai fazer um audiodrama com essa história aí, fica tranquilo.
Eu já contei essa história aqui uns 10 episódios, cara.
É. Faltou você, Cássio. O que você traz aí pra gente?
Então, pra não ser repetitivo com a próxima categoria, né? Eu vou mudar, né? Agora de última hora. Que é também um jogo muito bom, tem isso. Suas qualidades, com certeza, que é o Golden Axe, cara.
Golden Axe.
Boa! Esse aí...
Muito bom,
tava no meu
cara.
Esse aí tava no meu top 3, cara.
Vale a gente ressaltar, né, que essa categoria é luta barra beat'em up, mas é 89, né, é antes da explosão dos jogos de luta com Street Fighter, que foi em 91, então ficou complicado aparecer alguma coisa aqui que realmente batesse de frente com o beat'em up na época, né? Mais pra frente vai ficar um pouco mais complicado, né?
O prêmio de melhor jogo de luta Beat'em Up vai para River City Ransom.
O ano de 89 acabou ganhando o River City Ransom, cara. Foi uma surpresa. Eu pensei que eu fosse ser fora da curva, mas realmente tem muitas qualidades.
Ô, Jota, foi unânime isso aí?
Não, porque teve dois votos do
River
City.
Teve dois votos do River.
Não, desculpa. Unânime não, é tipo... Daria para o River City ficar em segundo, por exemplo?
Daria. Mas, você quer mudar a regra de novo, não?
Não, aí vai a regra. Que... Dois já foram indicados aqui e ganhou.
Ah, então quem tem mais indicação ganha?
É, só vai votar quando tiver empate.
É, aí desempata. A regra entendi. Mudou, cara. Ano que vem vai estar menos bagunçado.
Tá bom.
Eu prometo.
Entendi.
Próxima categoria... Melhor jogo arcade. Agora tem
ai,
opção
meu coração.
Pra caramba, hein? E já que você falou aí do coração, vamos estourar ele logo, cara. Vamos dar um fatality nele aí. Vai, Oda. Fala
é
aí.
É um jogo do coração. É um jogo demais. Fenomenal. É o Shadow Dancer, cara.
Boa, cara.
Shadow
boa.
Dancer. Pra mim é um dos melhores arcades, cara. Pra mim, ele e o... E SWAT tão pau a pau, cara.
Muito bom, cara. Assim, eu gosto mais da versão do Mega Drive do que a do arcade.
Eu gosto do arcade,
cara. É jogão. É
indiscutível. Tanto que eu prefiro, de console, o do Master System, que é mais parecido. Marcou tanto esse arcade pra mim que o que é parecido com ele eu tô jogando.
Então vamos lá, Mano Beto.
Cara, eu fico com Sidão, com Oda, porque de fato é um arcade muito bom. Foi, acho que o segundo arcade que eu joguei, logo depois de Tartarugas. E eu fiquei muito impressionado porque eu tinha muito aquela concepção de jogo só de luta, né? Assim, só de porrada, né? Desde a época do Double Dragon. E a gente vê um jogo de ninja e tem aquela explosão de filmes de ninja. É um jogo muito bem produzido pela SEGA. Teve um ótimo port pro Master System, né? A gente nem acredita que o Master System pôde fazer aquilo. Inclusive com a voz digitalizada da magia. Então é um arcade muito bem acabado, muito bonito. E é um arcade que, pelo menos até então, foge um pouco da proposta de pancadaria. Então eu acho que foi uma boa lembrança, um bom resgate aí. Eu fico com o Oda nessa também.
Ah, fora que... Tela de bônus pra jogar os shuriken, animal, sim. E o cachorro. Cara, o cachorro e as animações roubam a cena do jogo, cara.
Amo barra só o cachorrinho do Shadow Dance.
É completo, cara. Esse jogo é completo.
Cassio.
Meu jogo, pô, é mais pela nostalgia também. Foi o primeiro arcade que eu joguei, né? Pelo menos o que eu lembro, a minha memória afetiva lembra. Que é o Final Fight, cara.
Boa.
Boa. Boa demais.
Joguei muito isso aí. Eu lembro que eu nem enxergava a tela direito. Ficava meio aqui na ponta do pé pra jogar. Mas, pô, me marcou bastante. Eu lembro que eu tinha medo do... Que aparecia aquele primeiro chefe na apresentação
Dandy.
Do jogo.
Isso. Dá aquela risada,
porra,
morria, né?
Morria de medo, cara, quando era criança. E sem contar que é um jogo ótimo também, né?
Muito
então,
ótimo.
Então, minha escolha vai pra Final Fight.
Muito bom. Já adianto aqui, então, que o meu voto também vai pro Final Fight, traindo a honra do Streets of Rangers do meu Brasil.
Olha aí, ó. Eu devia editar esse programa.
Não, mas eu entendo o JP, porque não tem... Isso só fez concorrendo. Então bota
não, mas
Final
olha
Fight.
Só. É, deixa eu falar, cara. O Final Fight, ele é muito completo. Ele revolucionou um gênero. Graças a ele, a gente teve depois Capitão Comando, teve Cadillacs e Dinossauros, teve Predador, teve os jogos do Dungeons & Dragons. Então, ele é importante pra caramba. Além de ter uma ambientação muito foda, uma arte foda, música foda, então minha escolha vai pro Final Fight.
Empatado, hein? Tá empatado.
É, vai, tô faltou
o
Sidão.
Não vou ter ainda não. Pô, cara, eu vou votar como melhor fliperama de 89, o fliperama da Dona Gina. Joguei muito lá.
Não, cara. Ou seja, votou em todos os jogos do Super Nintendo.
Não, falando sério, cara, é muito, muito, muito por causa da memória afetiva, eu vou ter que votar em Final Fight.
Olha só, porque, cara.
Votar ou indicar? Sério, muito... tem indicado mesmo, cara?
Não, vou ter que indicar o Final Fight.
Beleza.
Porque eu gastei muita ficha nesse jogo, cara. Então, assim, se tem uma coisa que ele era boa, era pra roubar ficha, né?
Dona
Gina botava lá na dificuldade máxima lá pra galera ficar 5 minutos no coisa. Mesmo assim, eu gastava toda a minha mesada lá, cara. Vai não
jogar. E o prêmio de melhor jogo arcade vai para Final Fight.
Fantástico. Então, batemos o martelo aqui para a alegria do Oda, que
porra,
não trouxe.
Muito feliz, cara. E eu não trouxe. Você viu que eu nem trouxe? Eu falei assim, ó, vamos falar que eu sou o maior puxa-saco da Capcom, que eu só falo de Final Fight, mas olha quem ganhou aí, hein?
Caraca. Vitória, então, de Final Fight. E agora vamos aí para as rodadas finais, né? A gente trouxe aqui a categoria que não tem no The Game Awards, mas que a gente trouxe aqui para o Warpcast Game Awards, que é o pior jogo do ano, né? Aquele jogo que, nossa, cara, como é que essa porcaria pôde sair, cara? É uma sacanagem. Então, ó, eu já quero começar com um jogo aqui baseado num filme que eu amo.
É o mesmo que eu vou votar.
De uma empresa que faz as coisas de sacanagem, que é a LJN, que é o Back to the Future do Nintendinho, de Volta para o Futuro. Né?
Eu ia botar
que jogo desgraçado que não tem nada a ver, andar pra tela, desviar de sei lá, a beira, que merda que é aquela. E, cara, não tem nada a ver. Ele consegue ser pior que o De Volta para o Futuro 2 do Master System. Sem brincadeira, cara. Ele consegue essa façanha.
É uma briga feia, hein,
não,
cara.
Não, ele consegue, cara. Porque pelo menos tem o hoverboard, cara.
Exatamente.
Esse não tem porra
não,
nenhuma.
Não.
Olha só, vamos ser justos que quem fez o jogo foi a Beam Software.
Ah, é?
A LGN só distribuiu, cara. Vamos ser justos.
Ah, coitado. Só distribuiu, né, cara? Ela não tem culpa de nada na indústria dos games.
Só distribuiu.
Tadinha da LJN. Mas então, voto, a indicação do Sidão também é Back to the Future, né?
Cara, Back to the Future porque, cara,
É ruim.
É porque, cara, além do jogo ser ruim, cara, é uma quebra de expectativa ferrada, né, cara? Porque, porra, é um filme do caralho. Aí você vai jogar, o jogo é muito ruim.
É isso, cara. É isso. Olá, Cássio, manda o teu.
Também, cara.
Nossa,
caraca.
Aí,
porra.
Já ganhou, né, cara?
É,
ou perdeu,
ganhou,
né? Depende do ponto de vista, não sei.
Bem embalado com o filme, pô. Filme maravilhoso. E vem essa merda de jogo, cara. Pô, a expectativa vai lá embaixo, cara.
É isso aí. Então vamos lá, só pra cumprir tabela aí. Oda, manda o teu.
Cara, o meu é um jogo da SEGA.
Ah, não.
É da SEGA.
Deixa eu quicar o cara aqui, peraí.
Alex Kidd no Castelo Encantado, cara.
Nossa, isso é
ruim demais, cara. Ó, gente, o Alex Kidd não foi feito pra dar voadora, cara. Para com,
cara,
isso, mano.
Nossa, esse é um jogo que dá ódio.
Nossa.
Ele não é ruim, ele dá ódio. Dá
ele
ódio.
É ruim demais, ódio, é desequilibrado. Eles, toda aquela magia que se tinha de Jockey Impô, os caras banalizaram. Você entra na loja, tem que comprar uma coisa, tem que jogar Jockey Impô.
É.
Aí você tem que ficar batendo em Fusca. As ideias.
A desgraça mental já começa com a cover do jogo, né? A capa do jogo, você já vê que...
É bizarro.
Mas às vezes é americana, né? Porque americana, a capa
não importa, mas...
Não, é medonho.
A capa é assim porque não deram na mão de JP. Que
eu dava pintada, né, cara? No bom sentido.
Cara, pô, estragaram um puta de um personagem, cara.
O que eu mais fico bolado... É com a colisão desse jogo, cara. Você dá voadora
ruim, né,
e tu morre, sabe? Isso aí que me deixa.
E a tartaruga que voa? Mano, é muita droga, cara. É muita droga.
Mano, Beto, faltou o teu voto, cara. Só pra cumprir tabela também.
Não, Back to the Future.
Nossa,
merda,
então.
Cocô, vômito, bexiga, enfim. Muito ruim.
A melhor parte do jogo é quando você desliga o console.
Oh, cara, que delícia, cara. Que delícia.
E o prêmio de pior jogo vai para Back to the Future.
Então, ó, temos um vencedor barra perdedor, né, cara? No jogo do ano, Back to the Future para o Nintendinho. Jogo maldito. guardamos aqui a nata, né? O creme de la creme para o final desse episódio com o jogo do ano. Eu vou passar aqui a bola para o nosso convidado de honra, Mr. Cássio Parallax, para trazer aqui sua indicação. Traz aí, cara, aquele jogo que é o melhor, melhor de todos.
É, foi difícil, né? Mas vou voltar aqui, cara. DuckTales.
DuckTales, excelente escolha. Boa escolha. Cara, vai vir só a nata que eu já tô sentindo, cara. DuckTales.
Vai ser difícil agora, hein?
Vai lá, Sidão, manda tu aí, cara.
Bom, eu tenho a obrigação moral, né, de trazer River City Ransom, cara.
River City Ransom.
O Tetris é importante, mas eu... Mas
caraca,
eu...
tá acima de Tetris?
No meu coração, sim.
É o que importa.
Melhor, do, melhor jogo do melhor ano do coração do Sidão de 1989, é a categoria. Manda aí, Oda, qual que é o teu?
É claro que é Bonks, né? Não, mentira.
Putz, cara,
não.
Eu tô meio susto. Eu cheguei a digitar o Bonk, cara, mano, na tabelinha.
É claro que é Prince of Persia, pô. Não tem
Prince of Persia. Ó, peso, hein?
Pesado.
Mano,
vai ser difícil aí.
Cara, eu vou voltar porque ele encerra uma trilogia que começou no NES e
pelo
aí
amor de
se
Deus.
Perpetuou para outros sistemas.
Não votem um que já foi, por favor.
Já foi.
Ah, cara.
Castlevania 3, Drácula's Curse.
Ah, não, ufa, beleza, mas ufa. Não foi nessa categoria. É, não beleza, foi nessa. Beleza.
Era a minha dúvida. Fiquei
ai,
dúvida
meu coração.
Também. Nossa senhora.
Não, caraca, que merece, ganhar, porque cara, aí foi a história da trilogia. A gente teve uma excelente trilogia no NES, a gente teve uma excelente trilogia no GBA, uma trilogia fodástica no DS. Então é um jogo que tem as melhores trilogias, né? Começa bem e fecha muito bem.
Uhum.
O Nintendinho foi essa primeira era... trilógico.
Muito bom. Então aqui nessa nossa lista, a gente já tem, do melhor jogo do ano, 3 jogos do Nintendinho. Só por isso já merece o respeito o Nintendinho. Mas eu vim aqui com o concorrente 8-bits dele, com Master System. E o jogo do ano pra mim é o Wonder Boy 3 The Dragon's Trap. Pra mim, cara, é um jogo imortal, fantástico. Trabalha de forma excelente o gênero plataforma misturado com a ação da espada, as características de cada personagem, os elementos de RPG com armadura, espada, habilidades especiais que cada arma tem, né? Uma armadura no escama de dragão que pode ir na lava, uma arma especial que quebra lá as pedras, outra que constrói. Cada personagem tem a sua fichinha, né? De poder de ataque, defesa. Então, pra mim, ele foi uma coisa incrível, fantástico. Ainda recebeu uma versão nacional do Turma da Mônica e o Resgate, que soube adaptar muito bem tudo isso. Então, pra mim, Wonder Boy 3 The Dragon's Trap é o jogo do ano, de 89.
Nossa, defendeu bem.
Poxa. Minha tese de mestrado.
Parabéns.
Você
né? É, sabe, né?
E, ó, o que eu mais gostei é que cada um trouxe um. Então, ter uma votação aqui, suspense total.
Haja coração.
Então, eu vou seguir a ordem que eu tinha estabelecido aqui pro pessoal trazer a indicação. O primeiro que trouxe foi o Cássio, vamos começar por ele. Cássio, vota aí, cara. Não pode votar no que você trouxe.
Eu vou de Underboy.
Opa, um voto para o Underboy.
Olha só.
Vamos agora de Sidão.
Eu vou roubar. Alguém votou no Tetris, cara? Eu me perdi.
Não.
Então, vocês me ferraram, porque, olha só, eu não votei no Tetris para poder votar nele no de alguém.
Se ferrou. Se arrebentou nessa.
Então, cara, eu vou votar no Dragon's Trap também, que eu gosto muito. O jogo original é tão bom quanto o remake. E é isso.
Boa! Assim que eu gosto. 2 votos já, Wonderboy.
Caramba.
Oda!
Pô, mano. Assim você me deixa sem opção, cara. Dragon's Trap, claro, mano.
Opa! 3 votos.
Não tem nem como.
E agora faltou Mano Beto aí só pra cumprir tabela, coitado. Vai lá, cara.
É, só pra cumprir tabela.
Duck Tales.
Prince of Persia.
Só pra não ser unanimidade, cara. Né, cara?
Porra, mano.
E o prêmio de jogo do ano vai para Wonder Boy 3, The Dragon's Trap.
Mas olha só, qualquer um que ganhasse aqui, eu ia bater palma demais, porque
sim,
nossa listinha aqui da categoria de jogo do ano foi sensacional, cara.
Foi,
quem não conhece esses jogos aqui, tem que correr atrás.
Cara, faltou só o Tetris, cara, na minha opinião.
Mas pelo menos ele ganhou do portátil, né, cara? Então...
Ah, sim, claro.
Já valeu alguma coisa. Já tá representado.
Porra, cara, foi demais.
Definimos aqui nossos jogos do ano, né, cara? De cada estilo, de cada categoria. Então é isso, gente. Vamos chegando aqui ao final de mais um ARPcast. Adorei o episódio, achei muito maneiro.
Muito bom.
Acho
muito.
Que a dinâmica, apesar das maluquices aqui, funcionou. No ano que vem, a gente vai voltar aqui pra fazer o jogo do ano de 1990. E a gente vai estar com as regras mais consolidadas. E aí também vem só título de peso, cara. Aí...
O negócio vai, assim, vai evoluir que vai ter até tapete vermelho, meu amigo.
Tá, com certeza. Então é isso, gente. Vou deixar o espaço aberto aqui pro meu amigo Cássio Paralax, que voltou aqui mais uma vez, né, pro ARPcast, pra fazer presença aqui e também ajudar muito a gente nessa decisão aqui de melhores jogos. Cara, adorei tua participação, muito obrigado aí por emprestar esse tempinho teu aqui pra fazer esse ARPcast bem melhor, cara. Brigadão aí, fica à vontade pra fazer os teus jabás aí.
Eu que agradeço o convite, pô, foi muito bom, foi divertido pra caramba isso aqui. Agradeço a vocês pela falar esses jogos maravilhosos, né? Tirando os ruins. E eu tô lá no Vix, né? O pessoal lá falando besteira o tempo todo. É, mandar um abraço pra todo mundo. E se rolar rolar dos anos do 1990, se quiser chamar, eu tô aí.
Opa, tamo junto.
Valeu, galera.
Pessoal, warpcast.com.br pra deixar comentários lá, sugestões de episódios futuros. E a gente volta na semana que vem. Um abraço, galera. Valeu!
Tchau. Valeu. Falou, pessoal. Agora é a festa. Agora é a festa da premiação.
Agora você bebe.
Então vamos nessa. Valeu. Vamos nessa. Este podcast foi editado por JP Moraes.